Este é o podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linzen e eu sou consultora, mentora e professora de marketing e inovação. Continuando a série sobre tendências 2021, hoje eu vou apresentar para vocês mais cinco tendências, algumas mapeadas para Trend Watching, como eu já comentei no primeiro episódio, e outras pela Marian Zaltzman. Eu estou aguardando novos institutos divulgarem mais tendências para 2021 e as que forem repetidas, que forem similares, eu não vou complementar aqui, mas as que eu perceber que tiver algum nuance distinto, eu trago para vocês. Bom, a primeira que eu quero comentar hoje é o transcycling, ou seja, de novo, a gente está falando de reciclagem, de ressignificar, mas no sentido aqui de reaproveitar materiais. O trans é porque a gente vai utilizar materiais já utilizados em produtos para transportá-los, para transformá-los em produtos para entrar em novos mercados. Por isso, transcycling. Então, por exemplo, tem uma empresa sueca de meias de nylon, né, que é feita todo com material. Não sei se vocês sabem, né, mas vem do petróleo, do plástico e tal. Não é legal. Então, eles transmutaram, né? Eles transciclaram, né, essas meias para se transformar em móveis, em mesas, né? Bem interessante. Então é o reaproveitamento, né? Transformando e fazendo com que até marcas, empresas entrem em segmentos, façam parcerias e entrem em segmentos que elas ainda, que não faz parte do dia a dia delas. Então pense no teu segmento, nos produtos que você faz, no lixo que você produz de alguma maneira, nos restos, nas sobras. Você pode entrar em um novo mercado transformando esse lixo em algum tesouro? Como que ele pode ser reaproveitado? Gente, quase sempre tem uma maneira bacana e inteligente. Se não tiver a ver com a sua marca, faça uma parceria com uma outra marca. Mas vamos ajudar a limpar o planeta? Vamos colaborar com a economia circular, ou seja, no lixo. Porque não existe lixo, né? Não existe jogar no lixo, tudo é dentro do planeta. Então, é essa tendência, transcycling, vem falar sobre isso, né? Como que a gente pode transformar o que sobra da nossa produção ou de nossos produtos já utilizados em algo novo, em outro segmento de mercado, transformando lixo em tesouro, em produto novo. Vamos pensar nisso? Estou provocando, hein? Uma outra tendência, a segunda que eu vou falar de vocês hoje, é a rotulagem, usando a rotulagem, a pegada de carbono. Olha que interessante. É você, no rótulo do seu produto, você revelar exatamente o quanto do planeta foi gasto, foi consumido para que aquele produto viesse à tona. Então, além das questões. Isso é muito utilizado, principalmente o exemplo que eu tenho aqui é de um restaurante, né, de uma marca de comida. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, desde você calcular a equivalência, né, do dióxido de carbono, a emissão total desses gases durante toda a cadeia produtiva, da matéria-prima até o produto acabado, incluindo as embalagens. Então, isso é exposto na rotulagem, de uma marca de produtos. E daí você fica sabendo, em cada produto que você está consumindo, que você está comprando, quanto de carbono precisou ser emitido, né, para que aquele produto chegasse até você. Assim, você tem uma escolha muito mais consciente e a gente começa a se educar, né, como consumidores, a comparar. Então, a tendência é que isso se amplie. Hoje está começando em alguns lugares essa exposição na rotulagem, né, da pegada de carbono. Mas isso tende a crescer e se transformar numa vantagem competitiva para as empresas. Principalmente, obviamente, não só aquelas que expõem, mas aquelas que mostram o que elas fazem para diminuir essa pegada de carbono, né? Então, a substituição de embalagens, algo no processo produtivo, né? Então, vejam, Vamos pensar nisso, como que a gente pode, como que você pode pensar nisso, na pegada de carbono no que você faz, na sua empresa, que você trabalha, nos produtos, nos serviços. E como você pode educar, ajudar seus consumidores, seus clientes a se educarem, a conhecerem quais são os reais custos dos seus produtos? Porque os custos vão muito mais além dos que os custos financeiros, né? Tem extração de matéria-prima, produção, locomoção, logística, desperdício, perda de material, recuperação, né? Os danos no planeta, sociedade e tudo mais. Então, carbon labeling é você revelar na tua rotulagem os reais custos para você ganhar a confiança do seu consumidor. Então, vejam que aqui é uma tendência que, lógico, que ela não vai se consolidar em 2021, mas ela está vindo forte, vai durar muito tempo e faz todo sentido ela se tornar algo diário, que faça parte do nosso dia a dia como consumidores. Para mim, faz muito sentido. E a terceira tendência é lab ou lab to table, do laboratório para a mesa. A gente tem acompanhado, vocês têm acompanhado todo o movimento da alimentação, né? Toda a preocupação com o consumo de proteínas animais. Então, várias marcas vêm surgindo. O NotCo, que é uma startup chilena, que tem já tem nos supermercados brasileiros, Not Mayo, Not Meat, Not Milk. E aqui, né, é você substituir, né, criar produtos em laboratório, alimentos em laboratório. Então, ao invés de ser farm to table, da fazenda para mesa, é lab to table. Então, por exemplo, tem um restaurante em Tel Aviv que dentro do restaurante tem um laboratório que cresce no reator carne equivalente à carne de frango, né, com células específicas, tal. Então, eles cultivam as células de frango ali, produzem nesse biorreator, um hambúrguer de frango. Vejam, não é a ave que é criada ali. Não, não é a ave. São células que produzem hambúrguer com sabor equivalente ao de frango em laboratório. É isso, gente. Então, aquelas fazendas com gados e tudo mais, a gente está sentindo que tem todo o movimento da comunidade. Quem não é vegetariano, que é um número alto já, tem uma simpatia cada vez maior. A segunda-feira sem carne, eu falei num episódio do podcast Flexitarianismo, as pessoas estão reduzindo o consumo de carnes e de proteínas animais. Então, essa modalidade de você cultivar em laboratório essas carnes, entre aspas, pode ser bem uma tendência bem forte. Então, ao invés de você substituir, por exemplo, proteína animal, proteína vegetal, como ervilha, que é muito utilizado e tudo mais, você pode começar a cultivar em laboratório. É essa a tendência, tá? Interessante também, né? Agora eu quero trazer uma tendência que eu acho que está bem mais presente, que é o retorno ao nós. Return to we. A gente veio de uma fase, muito me, 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 myself and I, né? A minha playlist, os meus contatos, os meus filtros, os meus amigos e as minhas selfies e todo momento que a gente tem vivido com o Covid, ele tem essa liberdade censurada, né? Da gente ter que ficar mais em conflito com a nossa individualidade, não poder compartilhar muitas coisas com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Então, isso tem feito com que esse choque do me, myself, né? E essa vontade de estar em grupos. Então, a gente tem acompanhado muito mais videochats de famílias, de amigos, as empresas tentando cultivar esse network, né? Essa relação entre os colaboradores mesmo à distância. Então, o que a gente está caminhando, a gente está revisando nossos círculos sociais, se aproximando de vizinhos, dos mercados locais, depurando o que importa para a gente, né, na nossa vida. A gente também já falou sobre isso. Então, é muito menos sobre proximidade e conveniência nas relações pessoais, mas muito mais sobre intimidade e conexão. A gente vai procurar coisas mais autênticas. E a gente está entendendo que a gente é muito mais conectado do que a gente imaginava. O mundo é um só. Enquanto o mundo inteiro não tiver vacina, enquanto a pandemia não tiver controlada, enquanto as pessoas de outros países não estiverem bem, a gente também não vai estar seguro. Então, essa unidade fez com que com que o nós ficasse mais forte. E para isso, né, a indústrias, institutos de pesquisa tiveram que se unir para criar vacinas, por exemplo. Tivemos movimentos como Black Lives Matter. Então, muitas situações de diversidade, de inclusão, do we, ficaram mais fortes. A gente começou a olhar mais para esse lado do nós do que do eu. O lado do nós, dessa união, ela também tem um lado negativo, que tem os grupos, né, que se unem, se rotulam, se excluem do restante. Mas tem uma parte muito forte desse senso de comunidade, senso de planeta, de humanidade, de civilidade, que parece que está ressurgindo. Né? Vamos acreditar. E a quinta é muito interessante também, que chama-se Real Gets Unreal, Unreal Gets Real. O real se torna irreal e o irreal se torna real. Gente, a gente acabou de falar. Carne que não é carne, né? Por exemplo, é base de plantas, então você vai comer um hambúrguer, mas não é carne de boi. É uma carne criada em laboratório, ou de origem vegetal, plant-based, né? Então tem várias coisas, couro que não é couro, é um couro vegetal, tem várias coisas que estão se mudando, que não é aquilo, tem um nome, mas é um cover, né? Não é exatamente aquilo que é real. Então, quanto que a gente ia imaginar, ampliando, aprofundando mais esse raciocínio, né? Quanto que a gente ia imaginar que dados iriam valer mais que petróleo? Hoje os dados valem mais que o próprio petróleo. Os bits e bytes valem mais que os átomos, né? A propriedade intelectual, a marca, que são coisas intangíveis, valem mais que os ativos físicos, que construções, que prédios, que infraestruturas. É ou não é, né? Então a gente está vivendo essa questão do real e do irreal, né? Do trabalhar em casa, do mesmo lugar que você vive, você trabalha, você estuda. Do ambiente de trabalho, não ser mais aquele escritório convencional, mas pode ser qualquer lugar, pode ser uma praia na Grécia, onde você está conectado. Então a gente está desmistificando e ressignificando lugares e tempos. Então o real se torna irreal e o real se torna real. E ao mesmo tempo, a gente está com muita fome, muita vontade de se retornar ao real. Aos valores antigos, como integridade, autossuficiência, da gente fazer do do yourself, da gente fazer as nossas coisas, começar a cozinhar, a fazer artes manuais, construir coisas, né? Sermos independentes, autossuficientes. Então, em uma era, no momento que a gente está vivendo de, entre aspas, tantas coisas falsas e reais, imateriais, a gente está buscando autenticidade profunda em várias coisas. Então, vamos, dentro dessa descrição, né, dos comentários sobre essa tendência, dizia assim, ó, a gente não pode se surpreender se as pessoas começarem a se tornar menos tolerantes com coisas frívolas e insípidas e ficarem mais atraídas por alimentar suas mentes. Que tal? Gostei muito disso e realmente torço para que isso aconteça. Então, nós estamos num momento ótimo para tendências, né? Grandes modificações, grandes coisas sendo aceleradas. E tudo isso envolvendo muito quem cada um de nós é, como indivíduo, como comunidade, o eu individual e o nós coletivo, o real e o real, o tangível e o intangível, que realmente traz valor, né? E tem a ver com que as coisas que a gente viu hoje aqui, né? Em todas essas tendências que nós falamos hoje, que eu falei para vocês, transcycling, né? Você reciclar para um outro produto, na rotulagem, descrevendo a pegada de carbono, né? Do lab to table, do cultivo de alimentos ao invés do cultivo agrícola, né? O retorno para o nós ao invés do eu. E o real se torna real e o irreal se torna real. Pessoal, então essas foram as tendências que eu quis compartilhar com vocês hoje. Na semana que vem eu trago mais. Desafio vocês a ficarem atentos a esses comentários que eu fiz e tentarem captar, verificarem exemplos no dia a dia de coisas que realmente estão sendo modificados. E eu gostaria de comentar para vocês um livro que eu li, que eu gostei muito, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. O nome do livro é Autenticidade, tá? Autenticidade. Então, nesse livro, vocês vão entender como é interessante as maneiras como o ser humano busca e julga a autenticidade. Aqui ele está muito conectado com relação ao consumo, com relação às marcas, porque é a minha área, tá? Mas vale muito a pena dar uma lida. Autenticidade. Até a próxima, até a edição número 3 de Trends para 2021.